Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico, que pode acompanhar todas as segundas-feiras a partir das 11 horas em podcast e vídeo. Hoje temos connosco a advogada Inês Ucci, ela é da equipa de Direito Público da Pinto Ribeiro, para nos falar sobre as novas regras de contratação pública, um tema bastante quente nos últimos dias e semanas. Inês, começo aqui por sintetizar. No fundo, em 2021 foi criado um regime especial da contratação pública. Em novembro do ano passado, ainda é estranho dizer do ano passado, mas é assim, houve aqui uma mudança também, quer no regime especial criado, quer no geral do Código dos Contratos Públicos. Estamos num período em que, mais do que nunca, se calhar diria assim, estas leis são cruciais.
Sem dúvida, dizer que percebe-se a razão de ser destas alterações sucessivas, quer ao CCP, quer a estas medidas que, sendo tão recentes, passado um ano, estão já a ser objeto de alteração, precisamente por estarmos num contexto em que se identificou, como um dos principais. Não diria obstáculos, mas desafios à concretização dos grandes investimentos que o país tem para executar, nomeadamente ao abrigo do PRR, uma simplificação, uma necessidade de simplificação administrativa de todo o enquadramento em termos de contratação pública. Muito se poderá dizer sobre estas alterações sucessivas, se calhar começar um bocadinho pelo aqui o que é que foi o objeto desta última alteração e que de facto tem vindo a acontecer com uma periodicidade quase anual, e portanto esta teve a particularidade de abranger não só alguns aspectos do CCP, mas também as ditas medidas especiais que tinham sido aprovadas em 21.
Gostaria de saber, como mencionou, tem havido sujeito a várias alterações, aliás, qual é a sua opinião sobre isso? Ou seja, acha que esta periodicidade de mudanças é útil ou deve haver um maior faseamento?
Penso que é unânime em todos os atores deste setor que estas mudanças constantes, ainda que bem intencionadas e compreendendo-se, enfim, o lugar de onde vêm, de onde partem, o objetivo com que se apresentam, são demasiado disruptivas. O código é um instrumento jurídico extremamente complexo. E se de facto houve um período em que havia muita gente a lutar para que houvesse uma revisão muito profunda do código, no sentido da sua simplificação e da sua acessibilidade, digamos assim, a todas as pessoas que precisam de o aplicar e que muitas não são sequer juristas, eu penso que esse período já ficou um bocadinho para trás. No fundo,
Nem foi há
toda.
tantos anos assim, não é?
Não foi há tantos anos, mas entretanto todos os atores aprenderam a lidar com este código, apesar dele ter aqui umas características que para não juristas são um bocadinho complexas e alguns consideram um bocadinho labiríntico. No fundo, cada um já encontrou a sua forma de se movimentar neste labirinto e, portanto, acho que esse desejo de uma revisão profunda que viesse a alterar e simplificar bastante, acho que já não existe. E também não tem sido esse o objeto destas alterações constantes ou muito frequentes. Estas alterações vêm sempre aprimorar, melhorar, corrigir, são muito reativas, vêm muito sempre claramente na senda de questões que são colocadas, sobretudo pelas entidades adjudicantes, mas também pelos operadores económicos, pelos concorrentes. Mas acaba por ser, por um lado, muito difícil para quem aplica o código diariamente, tem de ter um cuidado enorme na verificação de qual é a versão aplicável ao caso sobre o qual se está a debruçar, porque depois sabemos que a aplicação no tempo é particularmente complexa, porque geralmente as alterações aplicam-se aos procedimentos que sejam lançados após a entrada em vigor da alteração, portanto, significa que nós vamos ter alterações que estão em vigor, mas ainda temos procedimentos a correr praticamente simultaneamente, mas que se regem por uma lei diferente. E, portanto, tudo isto se reveste de uma complexidade que no fundo, vem agravar este caráter já complexo que o código trazia de origem, enfim, enquanto opção jurídica que foi tomada na sua elaboração. Estas alterações constantes não ajudam a simplificar um código que tanto é utilizado por uma grande empresa pública com sede em Lisboa, como é utilizado por uma junta de freguesia em Trás-os-Montes. Eu dou este exemplo sem nenhum demérito para Trás-os-Montes, mas que explica bem as diferentes os diferentes comprimentos de onda de quem o vai utilizar e, portanto, esta constante e permanente alteração, ainda compreendendo o objetivo e as intenções, acaba por não ser, não permite uma sedimentação e uma interpretação que se vá consolidando ao longo do tempo. Também em termos jurisprudenciais, não tem produzido, infelizmente, os efeitos de alguma uniformização que também seria desejável, e continuamos a ter jurisprudência bastante contraditória para temas.
Depois chegamos ao final do ano passado e há aqui uma nova mudança. Convém sintetizar então aqui estas alterações, porque há aqui a questão das chamadas medidas especiais, relacionadas mais diretamente com a construção. O que é que nos podes esclarecer sobre isto?
No fundo, as medidas especiais já tinham sido aprovadas em 2021, elas vieram precisamente na senda desta necessidade que tinha sido identificada de promover alguma maior celeridade em tudo o que fosse procedimentos, mas não só, mas relacionados com a execução do PRR. Ela, no fundo, depois tem um espectro de aplicação mais amplo do que esse. E, no fundo, ela tinha vindo, em 2021, estabelecer alguns procedimentos chamados simplificados, que correspondem a procedimentos que já existiam no Código, mas que passavam a dispor de alguma simplificação, nomeadamente ao nível de compressão de prazos e também ao nível de limiares mais elevados, nomeadamente a consulta prévia simplificada, que passaria a ter um limiar mais elevado. A aplicação destas medidas foi claramente... ficou aquém do que eram as expectativas no momento da sua aprovação. O primeiro relatório do Tribunal de Contas foi, aliás, esmagador nesse sentido, porque veio dizer que, de facto, a percentagem de contratos em que elas tinham sido utilizadas dentro do universo, e, portanto, restringindo ao universo onde elas seriam passíveis de aplicação, portanto, contratos até aos 750 mil euros, era inferior a 1%, e, portanto... Havia aqui um diagnóstico de que estas medidas, de alguma forma, por alguma razão, não teriam sido muito utilizadas. Esta revisão que agora é feita, na minha opinião, não veio suprir as causas dessa não utilização das medidas, porque, no fundo, assenta basicamente em três aspectos. Vem clarificar alguns pontos que vinham a gerar dúvidas, nomeadamente quanto ao seu âmbito de aplicação, veio prorrogar o prazo de aplicação para determinados setores abrangidos até ao final de 2026, e depois a grande novidade que veio trazer foi, de facto, um regime especial de concessão-construção, que assim é a grande novidade. Mas relativamente ao figurino que existia, não foram introduzidas mudanças de grande monta. E aqui, se me é permitido aqui um bocadinho o diagnóstico de quem acompanha de muito perto estes processos, parece evidente que, face ao que está em cima da mesa para realizar em termos de investimento, este âmbito limitado de aplicação até aos 750 mil euros resolve muito pouco. Há muito pouco.
As ambições são grandes, mas depois na prática há aqui um limite inferior àquilo que seria desejável.
Ou seja, para contratos de empreitada não se consegue antever nenhum contrato de empreitada, dos principais investimentos, e temos aqui muito em mente quer a habitação, quer as infraestruturas, que são dois dos eixos principais em termos de investimento público no PRR. Há muito pouco que caiba neste valor, porque estamos a falar de empreitadas, de facto, de um valor muito elevado, mesmo em relação à contratação dos projetos, e porque este valor tem que conjugar com os limiares comunitários para cada uma do tipo de entidades adjudicantes. No caso dos serviços, na prática, acaba por baixar bastante para um limiar de 214 mil euros ou de 139 mil euros, se for o Estado diretamente, e, portanto, há muito pouco que caiba dentro deste valor. Por outro lado, há também o mito de que todas as entidades pretendiam uma liberalização dos ajustes diretos e das consultas. Eu acho que também foi um bocadinho desfeito com esta pouca aplicação, porque, na verdade, as entidades neste momento sentem-se mais protegidas em lançar concursos públicos. Eu sei que isto é um bocadinho uma opinião contra o que se ouve diariamente, que existem muitos ajustes diretos.
E também para isso que aqui estamos.
As entidades públicas são objeto de um escrutínio elevadíssimo neste momento. O escrutínio da aplicação destas medidas especiais foi ainda mais reforçado e, portanto, há aqui um acompanhamento permanente, quer da Comissão Independente, quer a fiscalização concomitante do Tribunal de Contas e, portanto, não foi de ânimo leve, ou não seria de ânimo leve, que uma entidade adjudicante ia decidir aplicar estas medidas especiais. E quando estamos a falar, por exemplo, de uma consulta prévia, a questão que se coloca, e que desde logo o Tribunal de Contas advertiu que seria a questão que colocaria, é o porquê da escolha destas entidades. Porquê é que são estas entidades as consultadas e não outras? E neste momento as entidades adjudicantes não querem ter, não pretendem ter esse peso do seu lado, e portanto eu diria que a solução de aumentar o limiar das consultas prévias tem este contrapeso muito significativo, que esta transferência de responsabilidade do porquê estas entidades e não outras, e que claramente é difícil de responder juridicamente, porque se formos por um critério de experiência da entidade já ter trabalhado com aquelas empresas, é um critério claramente anticoncorrencial, porque então está-se a privilegiar empresas pelo mero facto de já terem trabalhado com aquela entidade antes. É muito,
não,
mesmo.
São agora dúvidas e também que iremos explorar já a seguir. Vamos fazer apenas um curto intervalo para retomar daqui a pouco os temas da contratação pública. Retomamos a emissão com a advogada Inês Ucha. Estamos aqui a falar também da leitura do Tribunal de Contas face a estas alterações e as mudanças que têm acontecido nos últimos meses e no último ano, sobretudo. Inês, se pudesse escolher aqui um peso da balança de quem fica mais beneficiado com esta lei, o que é que diria?
Claramente o objetivo é ajudar as entidades adjudicantes a executar, isso é claro, resta saber se o objetivo é atingido. Eu diria que, e temos estado a focar aqui um bocadinho mais nas medidas especiais de contratação, mas se calhar também é importante falarmos sobre as alterações que o próprio Código sofreu e que algumas delas podem também coadjuvar a este objetivo de execução. No fundo, o Código teve aqui uma revisão que o legislador classificou de cirúrgica, mas que não é assim tão cirúrgica, porque tocou em aspectos muito importantes e que têm feito correr muita tinta. Enfim, houve aqui algumas adaptações, algumas correções de aspectos em que a transposição das diretivas não tinha sido feliz e que havia, aliás, uma pressão europeia no sentido dessas alterações serem promovidas e aconteceram agora nesta revisão, mas houve sobretudo aqui um aspecto muito importante que foi uma alteração novamente, e isto é uma matéria que tem sido objeto de sucessivas alterações relativamente ao que é a possibilidade de suprimento das irregularidades formais. Nós vivemos num contexto em que, eu não sei se alguma instituição tem uma estatística, mas em que existe um grande, grande número de propostas que são excluídas por motivos puramente formais. E, portanto, há aqui, em cima disso, uma litigância altíssima, que tem um impacto brutal no que é a tramitação destes procedimentos e no que é a execução deste investimento. Nós sabemos que depois o contencioso pré-contratual tem um regime próprio que determina a suspensão dos atos e, portanto, sabemos que há muitos.
De que tipo de formalidades?
Estamos a falar, por exemplo, e as duas que são agora mais atacadas, no fundo já tinha havido na última revisão do Código uma tentativa de abrir uma porta a que essas irregularidades pudessem ser supridas, que não correu bem, em termos jurisprudenciais causou uma grande confusão e, portanto, não foi bem sucedida, era uma redação que não era de facto muito feliz, e agora o legislador veio trazer aqui um elenco exemplificativo em que vem apontar precisamente a questão das assinaturas e das traduções como exemplos de irregularidades que podem ser sanadas. E eram dois grandes aspectos, sobretudo a questão das assinaturas. Para quem não acompanha este setor, não consegue imaginar, mas existe uma quantidade inexplicável de jurisprudência contraditória sobre o tema das assinaturas. E, portanto, estamos a falar de um tema que se multiplica em camadas que de facto não é, a importância que tem tido nos nossos tribunais não é proporcional à importância material que o tema tem, de facto. e que tem, da qual tem dependido o desfecho de uma série de concursos, e portanto temos propostas a ser excluídas porque no meio de 300 documentos, e 300 literalmente, há concursos com propostas muitíssimo complexas que vêm num suporte muito extenso, no meio de 300 documentos há um documento a que falta uma assinatura, e isso é uma causa de exclusão da proposta. Portanto, isto, como se imagina, causa litigância, quer a proposta seja excluída, quer não seja excluída, porque há sempre interesses antagónicos aqui em jogo entre os concorrentes e a própria entidade adjudicante, e portanto estes dois temas mereceram e bem a atenção do legislador nesta revisão. Foi afastada aqui uma questão que de facto não era uma redação feliz, que no fundo era a questão da não essencialidade destas formalidades, porque no fundo se as formalidades não fossem essenciais não haveria necessidade de as suprir, portanto essa questão ficou resolvida nesta revisão, ficou afastada, e portanto assume-se sim que há a possibilidade e há o dever de suprimento destas irregularidades. Agora, isto abre aqui uma série de outros problemas, e não creio que tenha sido uma solução que venha definitivamente resolver estes temas.
Os pontos positivos, mas que geraram aqui também algumas dúvidas.
Sim, porque de facto depois a redação é tão ampla que parece aqui caber um bocadinho tudo, e é muito diferente saber que há um documento não assinado, que é um documento acessório de uma proposta, de saber, por exemplo, se a declaração do preço contratual não assinada pode ser ainda corrigida ou não. Também abre aqui um bocadinho a porta à questão das propostas não sérias, porque no fundo o concorrente, no caso das assinaturas, o que o Código prevê é que há uma sanação desta irregularidade através de uma declaração de ratificação, em que no fundo o concorrente vem ratificar aquele documento que não estaria assinado no momento da submissão da proposta. O que é que acontece se o concorrente não o fizer? Está previsto um regime de contrarrenações, é certo, mas não parecem ser suficientemente...
Que percentagem do volume de negócios é que podem atingir?
São valores, francamente, mesmo os valores máximos, francamente, inexpressivos em concursos de grande dimensão, porque não têm uma aderência proporcional ao preço base do concurso. E, portanto, o que pode acontecer, de facto, é que haja propostas condicionadas, que são proibidas, e que, no fundo, os concorrentes usem esta faculdade para, depois de conhecidas as propostas de todos os concorrentes, decidirem se querem ou não manter a sua proposta.
Isto tudo está à volta de infraestruturas e habitação. Agora tivemos aqui uma mudança, estas pastas ficaram separadas no governo. O primeiro-ministro diz até que a escolha também dos nomes ministros é um sinónimo de transparência e resposta às exigências de burocracia, etc., da contratação pública. Pergunto-lhe se concorda e se acha que esta foi a decisão mais adequada, separar estas pastas.
Bom, elas de facto têm um peso enorme, qualquer uma delas, no que é a execução do PRR, são os dois eixos principais. A habitação... de facto tem vindo a crescer de importância e neste momento com este instrumento do PRR é uma área absolutamente vital, e eu diria que teoricamente faz sentido. A minha questão é saber se é suficiente essa divisão, ou seja, a promoção a Ministério não é garante por si só nem de força política nem de instrumentos de execução. Eu diria que na área da habitação há que olhar muito para os serviços que estão a executar estas políticas. Não basta ter um Ministério que ganhe alguma força política adicional pela sua autonomização. Olhando, por exemplo, para o caso do IRU, que é um instituto público que neste momento tem a cargo a execução de um investimento absolutamente sem precedentes em Portugal, questiona-se o que é que falta para que o IRU possa ser transformado numa empresa pública. Que sentido faz que um instituto público, com toda a sua falta de autonomia que decorre da sua natureza jurídica, que sentido faz não empresarializar esta atividade? Parece-nos que essas são as medidas que neste momento, esses passos que falta dar. Se calhar esta autonomização do Ministério permitirá algum avanço nesse sentido. Em futuro dirá, enfim. À partida, teoricamente, parece uma decisão acertada, porque de facto é um universo.
Já tivemos a abertura, já foi alguma vez mencionado.
Enfim, eu penso que houve, enfim, desde a intervenção da Troika, que ficou aqui um peso muito grande sobre o Estado em relação à criação de novas empresas, e esse peso, neste momento psicológico, e não outro, não desapareceu totalmente. E acredito que esse seja um claro entrave a que esta... Que parece, enfim, para quem lida com estes temas diariamente, parece algo bastante evidente e, portanto, será evidente para todos nós. Admito que esse seja um alvo de resistência, mas efetivamente o Iru neste momento tem uma carteira de investimento que preocupa-nos bastante ver que também há muito investimento muito distribuído pelo país por câmaras que nunca fizeram, que nunca tiveram habitação, que nunca fizeram muitas vezes empreitadas desta dimensão e que vão ter que o fazer pela primeira vez. Isso é preocupante. Mas dizer também que há sinais de esperança nesse sentido, porque está a haver um fenómeno, e enfim, aqui a Pinto Ribeiro orgulha-se de estar a participar muito nesse trabalho de agregação de compras. As comunidades intermunicipais, as entidades intermunicipais estão a funcionar como um fator agregador destas necessidades e, no fundo, a suprir essa falta de experiência que muitas vezes municípios, enfim, mais pequenos, que nunca tinham realizado este tipo de obras, estavam a sentir. E, portanto,
sentido também aí... mais social e de comunidade, de alguma forma.
Sim, no sentido, no fundo, estes municípios, do ponto de vista técnico, muitas vezes já tinham uma grande carência de meios técnicos. Os meios que têm já estão muito assoberbados, e de repente terem que executar investimentos numa ordem de grandeza que nunca tiveram de fazer antes, é um peso difícil. E, portanto, está a haver este movimento muito interessante, e que nós temos a honra de estar a assessorar em vários casos, de agregação da compra, e no fundo destas comunidades intermunicipais construírem objetos e instrumentos jurídicos que permitem aos municípios mais facilmente e mais agilmente conseguirem contratar. Do lado do Iru temos uma instituição centralizada, muito experiente, que tem décadas de experiência, mas que neste momento tem um volume concentrado numa única entidade, um volume de realização de investimentos que de facto assusta quanto à sua capacidade de execução desse mesmo investimento. Houve também aqui uma decisão estratégica que foi tomada em relação à habitação, de alguma separação entre aquilo que é a habitação apoiada e a habitação acessível.
Fundar... Deixa eu fazer uma pausa de breves segundos para retomarmos já de seguida essa discussão. Obrigada. Chegámos à terceira e última parte do nosso programa, onde estamos com a advogada Inês Ucha. Inês, estamos aqui a comparar estas duas vertentes de habitação na parte do PRR. Eu queria também destacar este plano que agora chega a Portugal e à Europa, digamos assim, mas também é uma exigência, quer para o vosso trabalho, quer para as empresas. Que balanço faz desta execução? O governo agora tem uma ambição de 32% até ao final do ano. Acha viável?
O PRR tem aqui características, de facto, por si só, sem ser condicionadas pelas circunstâncias que agora vivemos, nomeadamente a guerra e tudo o que tem vindo a acontecer em termos de inflação e de aumento de preços geral e especificamente no setor da construção, já eram difíceis por si só, porque no fundo nós temos aqui um plano que pretende ser uma reação pós-Covid e uma ajuda rápida e eficaz às economias, mas ao mesmo tempo houve aqui uma decisão de focar este investimento muito em aspectos estruturais do país, decisão que só deve ser aplaudida, mas que requer um ciclo de investimento que não é rápido. Quem acompanha estas matérias sabe que qualquer investimento que passe efetivamente pela realização de empreitadas e que acaba por ser aqui o ponto final, quer da parte das infraestruturas, quer da parte da habitação, tem um ciclo longo, tem um ciclo de facto muito comprido, que passa por termos de contratar o projeto. Portanto, a entidade pública tem de lançar um concurso para contratar o projeto, o projetista tem de realizar o projeto, esse projeto depois tem de ser revisto, na maior parte dos casos, acima de um determinado valor. E depois, a seguir, com esse projeto, vai-se lançar um novo concurso de empreitada, que tem toda a sua tramitação. Relembrar que em todos estes concursos pode haver litigância, portanto, todos estes tempos estimados, em muitos dos casos, não são cumpridos, e depois vai ter que haver a execução de uma empreitada.
Já portanto, assumi que não há litigância, mesmo assim a jornada é longa.
A jornada é muito longa. Nós estamos em 2023 e a execução até 2026, neste momento, de facto, requer medidas de aceleração bastante grandes. Havia aqui uma esperança em relação à questão da concessão-construção. Concessão-construção é aqui uma figura muito demonizada, porque historicamente ficou muito associada a empreitadas em que houve derrapagens de custos. Neste momento, os instrumentos que existem de controle financeiro de qualquer contrato público não têm nada a ver com o que existia há décadas atrás, e portanto esta demonização é um bocadinho injusta e acabou por...
Fim da sola.
É um bocadinho, e acabou por condicionar esta solução final que acabou por ser consagrada agora nesta revisão das medidas especiais e que acabou por ser um bocadinho um híbrido. No fundo, havia uma lógica de que a concessão-construção deve servir para projetos complexos, para projetos grandes, de grande dimensão. Isso já era um bocadinho o que decorria do regime geral da concessão-construção que está consagrado no Código, e aqui havia que criar um caminho de acesso destes grandes investimentos do PRR a esta figura, também porque, mas não só, permite, em termos procedimentais, no fundo, poupar o tempo de um concurso, porque, no fundo, contratar-se-ia num único concurso a concessão e a construção. Ora, com esta redação final que acabou por vingar, em que veio-se exigir que este concurso seja instruído desde logo com um estudo prévio, a maior parte das entidades adjudicantes vão ter que lançar um concurso para ter este estudo prévio. Poucas serão aquelas que têm condições internamente para desenvolver este estudo prévio. E, portanto, em termos de capacidade de aumentar a celeridade procedimental, parece-nos que não foi bem conseguido. Fica também por explorar. Diga, diga.
Diga, sem problema. Queria só perceber se nos podia dizer, há pouco mencionava a questão das autarquias, exemplos de câmaras que têm estado a apoiar nesse sentido de acelerar este processo e também dotar aqui de algum conhecimento técnico sobre estes sistemas.
Nós temos estado aqui em várias frentes, em vários estados diferentes, consoante o momento em que arrancámos, mas temos estado a apoiar a área metropolitana de Lisboa, a comunidade intermunicipal da Lezíria do Tejo, a comunidade intermunicipal do Alto Alentejo, enfim, em processos, sobretudo, de agregação de compra ao nível dos projetos, portanto, desta primeira fase, que é a contratação de projetos. Estes projetos, além da complexidade normal dos processos de contratação pública, estão sujeitos a uma série de regras, até do ponto de vista energético, ou seja, estes projetistas vão estar sujeitos aqui a um espartilho bastante apertado, e isso vem complexificar ainda mais a contratação pública dos mesmos. E, portanto, o trabalho que temos estado a desenvolver é, no fundo, dar ferramentas a estes municípios para que, de um modo mais ágil, consigam fazer esta contratação, diga-se, fora do que são as medidas especiais de contratação, portanto, usando os procedimentos que já existiam no Código e que ainda assim estão a conseguir, felizmente, produzir frutos no sentido de acelerar esta capacidade de execução.
Afinal, o vosso trabalho realmente superou aqui um volume de trabalho, passa a redundância, maior por causa de, não necessariamente estas medidas, mas também do PRR em si. Ou seja, como é que, neste momento, quantos advogados é que tem a vossa equipa de direito público e se realmente estão em full mode?
Neste momento estamos num momento de crescimento que creio que ainda não acabou. Somos cerca de 8 advogados no departamento. Temos muitos temas PRR em várias vertentes, quer já no acompanhamento, felizmente, de execução de empreitadas e de fazer assessoria jurídica à execução de empreitadas grandes de infraestruturas, quer nesta parte mais inicial da assessoria à contratação de projetos, e claramente, sim, eu acho que foi uma oportunidade, o PRR, uma oportunidade geral para as empresas e também para o setor da advocacia, porque claramente há aqui uma necessidade muito grande, quer das entidades adjudicantes, dos concorrentes, de se munirem das melhores armas jurídicas para obter os melhores resultados. E acho que, face à grandeza do que existe para executar, ninguém tem dúvidas. Se muitas vezes o trabalho do advogado é um bocadinho relegado para o último lugar, eu acho que este volume, esta dimensão e um bocadinho o medo que este tema traz tem feito com que, de facto, desta vez penso que os advogados não estão a ficar para o último lugar e os serviços jurídicos estão a ser valorizados enquanto mais uma ferramenta, à par de outras, que permitirá agilizar e avançar com a execução do PRR, sem dúvida.
O Jornal Público noticiou recentemente que a alteração que aconteceu, mas no caso a 2021, criou, ao contrário do que até Belém previa, mais concorrência, ou seja, houve aqui menos ajustes diretos no primeiro semestre de 2022 face ao ano anterior. Acha que isto é uma tendência que se vai garantidamente verificar neste ano corrente?
Eu acho que essa notícia baseava-se no segundo relatório da Comissão Independente. Acho que precisa de um bocadinho de contexto. Os ajustes diretos nas medidas especiais têm um âmbito de aplicação muito reduzido. No fundo, o que as medidas especiais vieram fazer foi aumentar o valor do chamado ajuste direto simplificado, que é aquele, enfim, ajuste direto mais simples, que não requer caderno de encargos e que é feito em cima de uma fatura, digamos assim, de forma muito, muito simplificada. E que tem um valor residual e neste momento que aumentou até aos 15 mil euros. É evidente que neste panorama não é esta a necessidade de contratação que existe, ou seja, as medidas especiais não estão apontadas para as pequenas contratações, estão apontadas para as grandes contratações, portanto não é de surpreender que os ajustes diretos não tenham grande utilização. Também é feita ali no relatório uma análise otimista sobre o aumento da utilização das medidas especiais, mas é fácil haver um aumento exponencial quando estamos a comparar com dados de facto muito, muito, muito reduzidos, que foram os do primeiro ano e em que de facto
da alteração da lei, claro.
É fácil haver aumentos exponenciais quando falamos de valores muito baixos e portanto ainda estamos em valores muito baixos de utilização das medidas especiais de contratação. Parece-me que há aqui uma vontade de por um lado, lutar um bocadinho pela sua aplicação, como digo, acho que não produzirá os efeitos que foram, a menos que de facto recebam aqui alguma revisão profunda, não produzirão os efeitos pretendidos. Acho que era preciso muito mais do que mais ajustes diretos e mais consultas, era preciso mais mexer nos concursos, na forma como se podem lançar concursos. Há medidas extremamente simples que incompreensivelmente não saem, como sejam os concursos de prévia qualificação de empreitadas poderem ser lançados na fase de qualificação ainda sem o projeto estar concluído. Enfim, poder haver aqui uma lógica de sobreposição de fases, que nesta altura em que estamos literalmente com os minutos contados faria todo o sentido e não atacaria nenhum princípio jurídico que mereça ser defendido. O tema das formalidades, ou seja, mais do que criar formas de suprir as irregularidades, dispensar essas formalidades, ou seja, deixarmos de ter este menu de formalidades hipercomplexo que vale tanto para um procedimento pequeno como para um procedimento enorme e que é absolutamente cego nesse sentido e muito pesado. Acho que isso sim seriam medidas que contribuiriam para uma diminuição da litigância e para uma melhor execução dos fundos comunitários.
Ideias que deixamos aqui para os nossos ouvintes e para quem é direito. E é assim que termina também uma edição, mais uma de Falar Direito. Regressamos em breve, com muita pena minha, não poderei acompanhar na próxima semana, mas garanto que haverá uma nova edição em breve. Resta-me desejar-lhe uma ótima semana e continuar a acompanhar as nossas notícias em jornaleconomico.pt.